nós vivemos debaixo da graça? Fala assim para o seu irmão: ou vivemos debaixo da lei, ou vivemos debaixo da graça. Não tem outra forma. Muitos, infelizmente, tentam viver misturados. Foi salvo por conta da graça, mas querem viver o resto dos seus dias debaixo da lei. Não vai dar certo. Fala assim para o seu irmão: vai dar ruim. Por que que vai dar ruim, Marcelo? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. A própria graça se manifestou entre nós e o nome dele se chama Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo se manifestou entre nós, hoje nós temos livre acesso a ele. E o que que é a lei? A lei é eu fazer algo para merecer. Toda vez que eu faço algo, não importa o quê, que eu faço algo esperando algo em troca, isso é lei. Então eu vou ser bonzinho para Deus me aceitar. Eu vou orar tanto tempo para Deus me aceitar. Eu vou jejuar e orar para Deus me aceitar. Toda vez que eu faço isso, eu estou andando debaixo da lei. E debaixo da lei não tem graça. Fala assim: debaixo da lei não tem graça. Mas a graça, o que que é? É o favor imerecido. É quando eu entendo que eu não merecia aquilo, e mesmo assim Deus me deu. Então, quando eu entendo que eu fui muito abençoado, porque Cristo nos amou primeiro, o que que acontece com a minha vida? Eu começo a entender e valorizar o amor de Deus por mim. E quando eu entendo e valorizo o amor de Deus por mim, eu retribuo aquilo que o Senhor fez por mim. Quantos estão me acompanhando? Porque quando você vive debaixo da lei, você está querendo fazer uma troca com Deus. E muitas vezes nós somos ensinados a viver dessa forma. A viver fazendo algo para agradar a Deus. Não. Quando eu vivo desse jeito, fazendo algo para agradar a Deus, eu nunca vou conseguir agradar a Deus, porque ninguém consegue cumprir a lei total. Quem conseguiu fazer isso foi Cristo. E como agora eu estou em Cristo, agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar em Cristo. Eu tenho que meditar em Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo. E quando eu olho para Cristo, o que que acontece? A graça se manifesta. Então muitas pessoas, elas sabem que é errado pecar, e é mesmo. Só que elas pensam que isso é a coisa mais, assim, a coisa mais importante é não pecar. Não, a coisa mais importante é você andar debaixo da graça. Porque a graça é que vai te dar provisão para você não pecar. Quando você anda debaixo da lei, você fica andando forçando. Não, eu não vou fazer isso porque... Não, 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 não. E fica aquela briga. E mais cedo ou mais tarde você vai cair. Quantos estão me acompanhando? Mas quando você anda debaixo da graça de Deus, quando você reconhece a graça de Deus, você reconhece que tudo está nele. E eu preciso andar com Ele, eu preciso me relacionar com Ele. E quando eu me relaciono com Ele, o que que acontece? Vida de Deus se manifesta. E aí eu consigo vencer o pecado sem perceber, sem fazer força. Alguém aqui já ficou do lado de uma mangueira? Mangueira, da manga, quem já ficou do lado? Você ficou ali e você ouviu a mangueira gemendo para dar manga? Quem ouviu a mangueira gemendo? Você ouviu algum para dar manga? Não. Ela dá manga naturalmente. Por quê? É o fruto. Mangueira vai dar manga. Nós, antes, éramos o quê? Nós éramos a videira brava. Nós somos, agora só que nós somos enxertados em Cristo. Como eu estou enxertado agora em Cristo, eu vou dar frutos bons. Mas eu só posso dar frutos bons se eu estiver enxertado, conectado. Como eu preguei na semana passada. Então, a vida com Deus é essa, é viver debaixo da graça. É viver sabendo que Deus fez uma obra fantástica na minha vida. E agora que Deus fez essa obra, o que que acontece? Eu entendo. Então, existem sinais nas nossas vidas que falam se nós estamos andando debaixo da lei ou debaixo da graça. Fala assim: existem sinais que nos mostram se nós andamos debaixo da lei ou se andamos debaixo da graça. eu quero falar hoje sobre os sinais daqueles que andam debaixo da graça, quem viu a graça. Sabe, só para te dar um exemplo, eu quero contar uma história de um menino. Pastor contando que quando ele era menino, obviamente quando ele era menino ele não era pastor, o pai dele era dono de uma mercearia muito grande. E ele estava com vontade de comer chocolate. E aí, ele não tinha dinheiro, mas ele era o filho do dono. O que ele fez? Ele foi lá e pegou o chocolate e enfiou no bolso. Só que o irmão dele viu. Ele pensou que ninguém tinha visto, mas o irmão dele viu. E aí o irmão dele foi lá, como todo bom irmão, o que um bom irmão faz? Vai lá e dedura. Vai lá e conta para o seu pai. Bons irmãos fazem isso. Você pode achar que não, mas é bom. E aí o que aconteceu? O pai dele foi lá, levou ele até o fundo lá da mercearia. E ele já pensando, ele falou assim, o pai dele colocou lá ele de castigo, falou assim, você vai ficar aqui o dia inteiro pensando no que você fez. E quando terminar o dia, eu vou vir aqui conversar com você. E aí, ficou aquele dia todo, imagina a aflição que esse pastor passou, que ele ficou lá, essa criança ficou lá. E quando chegou no final do dia, o pai dele veio com um pacote cheio de chocolate. E falou assim para ele, filho, eu sou seu pai. Você não precisa pedir, roubar nada, porque eu te dou tudo. Está aqui o chocolate, toda vez que você precisar, você vai e pede. Sabe, isso significa você entender a graça. Que você não precisa roubar nada. Que você não precisa desejar nada daquilo que você não tem, porque você tem um pai que pode te dar. Quando o seu casamento está ruim, você não precisa pedir para acabar o casamento, ou te dar uma outra esposa, ou outro esposo. Simplesmente vai lá e fala com o papai. E o papai vai melhorar o seu casamento. Assim é no seu trabalho, assim em qualquer coisa, porque você entendeu a graça. Meu pai pode tudo, meu pai pode todas as coisas. Quanto mais você entender que você é amado, quanto mais você entender que Deus é um pai que te ama, mais você vai viver debaixo da graça. Mas quanto menos você entender que o pai te ama, e você e eu, talvez nós tivemos pais que não nos amaram, talvez você não tenha conhecido nem seu pai, você tenha vindo de uma família que tinha muitos problemas, você não soube o que é amor, e aí isso foi se refletir no relacionamento que você tem hoje com o papai do céu. O que o diabo mais quer, por isso que o diabo mais quer é atacar as famílias, justamente para que esse exemplo de relacionamento seja afetado. E você comece a andar somente debaixo da lei, porque é aqui que Satanás anda. Satanás é um legalista. Quantos estão entendendo? Satanás não entende a graça. Mas Papai do Céu anda somente na graça. Então eu e você precisamos entender a graça, viver na graça, para experimentar o que Deus tem de melhor. É quando acontecem situações na sua vida que você fala assim, meu Deus do céu, é Deus isso. Então eu quero falar de alguns sinais. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Primeiro sinal. Nós amamos porque reconhecemos o amor e o perdão de Deus por nós. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, no caso: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é beijo no rosto. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Espera um pouquinho aqui. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe, queridos, a grande questão, trazendo isso aqui nas nossas vidas, é nós entendermos o quanto nós somos perdoados. A grande questão de nós vermos a obra da cruz e andarmos com o coração voltado ao Senhor, é nós termos a dimensão do quanto nós somos perdoados. Quanto mais eu acho que eu sou bonzinho, quanto mais eu acho que eu sou um cara legal, menos eu tenho noção do que aconteceu na cruz, menos eu valorizo. Quanto mais eu olho para o lado e falo assim: mas aquele cara ali é muito ruim, aquele cara ali, eu sou melhorzinho. Quando você vive desse jeito, você não tem, consegue enxergar a graça de Deus, porque você acha que você é melhor, lembra? Porque você acha que você merece. Mas quando você olha para você, enxerga aquilo que aconteceu na sua vida, que você não é melhor do que ninguém, e que você tinha muito pecado mesmo, mesmo tendo vindo de uma família evangélica, de berço evangélico, mesmo assim, você reconhece e fala assim: Ele morreu na cruz por mim, Ele levou na cruz os meus pecados, o meu pecado não está acima de ninguém, não está abaixo de ninguém. Sabe, pecados têm diferenças, é verdade. Sabe, para um assaltante, para ele se arrepender, é porque ele roubou ou pode até ter matado alguém. Mas para alguém como eu e você, nós precisamos ir lá e perdoar alguém. São outras coisas. Jesus falou para perdoar e eu não perdoo. Você percebe? Todos nós precisamos entender aquilo que aconteceu na obra do Calvário. Aquela mulher, ela entendeu, ela sabia que ela era uma pecadora e ela precisava do perdão de Jesus. E Jesus está falando isso: um deve 500 denários, o outro deve 50. Aquele que deve 50 fala assim: é pouco, muito pouco perdoou. Mas aquele que entendeu que devia muito, aquele lá fala assim: nossa, a minha dívida foi paga. Sabe, querido, eu quero te falar, Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim. E hoje nós temos livre acesso ao Pai por causa disso. Então, quanto mais eu entendo que eu fui perdoado naquela cruz, quanto mais eu entendo a obra do Calvário, mais eu tenho, sabe, aquela disposição de entender e falar assim: não, eu entendo a vida de alguém. Eu tenho compaixão daquela vida, porque eu também era assim. Quantos estão me acompanhando? Sabe, uma característica de Jesus é que ele tinha compaixão. E ele tinha compaixão por dois tipos de pessoa. Era aquela que era muito pecadora. E era aquela que tinha qualquer tipo de enfermidade. E também aquelas que já tinham morrido. Em todo lugar que Jesus passava, quando ele se encontrava com um pecador, ele levava vida, não levava condenação. Toda vez que ele se encontrava com alguém que estava doente, ele levava cura. E toda vez que ele se encontrava com alguém que estava morto, ele levava a vida. Então Jesus, ele nunca chegou e falou assim: não, primeiro me aceita, depois eu te salvo. Primeiro me aceita, depois eu te perdoo. Não. Mas todas as pessoas que reconheciam que ele era o Filho de Deus, chegavam na frente dele, ele ia lá e liberava aquilo. Tinham fé nele. Acontecia o milagre, acontecia o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, então, a grande questão é você saber quem você é. É você chegar aí na tua casa e ter espelho e falar assim: não, ele me perdoa todo dia. Olha o que eu, como é que eu era. Quanto mais você tem noção de quem você era e como você estaria se não fosse por causa de Jesus, aonde você estaria, mais você vive debaixo da graça. Sabe, você pode ter a posição de quem? Da mulher pecadora e de Simão. Simão achava que ele era bonzinho. Simão achava que ele era cheirosinho. Mas Jesus, na casa de Simão, confrontou Simão. Eu acho muito interessante Jesus. Ele não tinha esse problema, não. Ele confrontava na casa das pessoas. E detalhe, não estava só Simão e estava a mulher pecadora. Não, estava um monte de gente lá. E ele falou assim: ó, você, eu cheguei normalmente na casa, dão água para limpar os pés e as mãos e o rosto. Você não me deu. Quando eu chego, você chega na casa, vai e cumprimenta a pessoa lá no Oriente Médio. Cumprimenta dando ósculo santo, dando um beijo. Você não me cumprimentou. E normalmente dá um unguento para passar aqui, para passar na mão. Você não me deu. Mas essa mulher que está aqui, ela já veio com um vaso, ela já reconheceu quem ela é. Então a grande questão é eu e você reconhecermos quem nós somos. E por causa da graça de ter se encontrado com Jesus, agora ele me libertou, ele me salvou. Quando você entende isso, você sempre vai andar com o coração agradecido. Fala assim: agradecido. Aí você vai andar, é um sinal de quem anda debaixo da graça. É aquele que sabe o que ele fez no verão passado. E ele sabe que ele foi perdoado por o que ele fez no verão passado, nesse verão e no próximo. E por causa disso ele agradece ao Senhor. Amém? Segundo sinal de quem vive debaixo da graça, de quem viu a graça, é que nós perdoamos porque reconhecemos o amor e o perdão de Deus por nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 23. Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então, o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Verdugos são os carrascos. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Sabe, querido, queridos, um dos sinais mais evidentes que você realmente creu na graça, que recebeu perdão, é que agora você perdoa. Uma das características de quem anda debaixo da graça, de quem viu a graça, é que ele libera perdão. É que ele não carrega dentro de si problema nenhum com relação a isso. É que ainda que ele, isso não quer dizer que você não vai ter problemas, que não, você não vai sentir vontade de matar alguém de vez em quando. Não, não é isso. Você sente, mas você sabe que aquilo não pode mais ficar dentro de você, porque agora você é nova criatura. Quantos estão me acompanhando? Isso não significa que você não vai sentir e que pessoas não vão pisar na bola. Talvez eu vá pisar na bola com você, mas a grande questão é, eu vou viver debaixo de maldição, falando que eu não vou perdoar, que eu vou continuar com esse sentimento, ou eu vou viver falando assim, se meu Cristo me perdoou, se o meu Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? É quando você entende que você tem uma dívida muito grande, e que ela foi paga lá na cruz do Calvário, e agora que essa dívida foi paga, uma enorme dívida, agora eu vou estabelecer a mesma coisa, eu vou perdoar. Como está lá na oração do Pai Nosso, perdoai as minhas ofensas, assim como, da mesma forma, do mesmo jeito que eu perdoo aquele que me tem ofendido. Então, uma das características de quem viu a graça é que ele é uma pessoa perdoadora. Quando é que você sabe que a pessoa anda debaixo da lei? É porque ela fica exigindo justiça na vida de alguém. Ela insiste e fala assim, não, esse aí tem que pagar. Essa aí tem que pagar. Isso significa que eu e você estamos andando debaixo de justiça própria. Não vamos experimentar da graça. Mas quando eu libero a pessoa, mas isso quer dizer que você esqueceu do que a pessoa fez? Não, de jeito nenhum. Eu não estou falando para você esquecer, não. Você vai lembrar. Só que você não vai ter mais aquela coisa. Porque você fala assim, a minha dívida que foi muito grande, Cristo morreu por mim e pagou essa dívida. Quem sou eu para reter esse perdão na vida de alguém? Quantos estão me acompanhando? Quando você tem essa revelação, você não anda mais debaixo da lei, você anda debaixo da graça, e aí você experimenta a graça. Mas enquanto você insiste em ficar aqui, em querer que eu não aceito, eu não vou perdoar essa pessoa, você na verdade está se colocando na posição de Deus, porque só Deus tem o poder, é só para Ele. Quando você coloca nessa posição, você está falando que você é Deus. Só que deixa eu te falar, só tem um que é Deus. Teve um que tentou virar Deus lá no céu. Não deu muito certo. Ele foi expulso e levou um terço. E aí nós podemos fazer companhia para ele ou não. E o Satanás quer que você esteja aqui, nessa posição, não perdoando, guardando ressentimento, não, aquela empresa fez isso comigo, aquele chefe fez isso comigo, meu marido, minha esposa fez isso comigo, aquele irmão fez isso comigo. E deixa eu falar, aqui está alguém que já reteve perdão, já reteve perdão. Você está falando com uma pessoa que já, e muitas vezes nós somos pegos nessa situação, porque pessoas vão pisar na bola. Pessoas vão pisar no nosso calo. A grande questão é, o que eu vou fazer com relação a isso? Eu vou viver de acordo com o que o diabo gosta, ou eu vou viver de acordo com o que Deus gosta? Essa é a questão. Aquela pessoa aprontou com você, a partir de agora ela é o quê? O seu inimigo. Você nutre algo de ruim para com essa pessoa. Jesus quer que você viva assim? Não. Jesus quer que você libere. Jesus estava lá na cruz sendo pregado, o que, que ele fez? Senhor, papai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estavam pregando, cuspindo, dando vinagre para Jesus, e Jesus lá falando assim, perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí você fala assim, Marcelo, esse é Jesus. Falou, não, posso te dar um outro nome, Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, e ele estava falando a mesma coisa. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então o desejo de Deus é que nós tenhamos um estilo de vida perdoador. Um estilo de vida onde eu não fico retendo nada. Onde eu não vou ter um preguinho de Satanás na minha vida para ele pendurar o que ele quer. Eu vou continuar vivendo a minha vida e vou continuar liberando a vida das pessoas. E eu não vou ficar... Por que eu estou pregando isso no início desse ano? Porque eu quero que você viva uma vida debaixo da graça de Deus. Porque você tem um ano, esse 2021, independente do que aconteça, economia, Covid, pandemia, eu quero que você viva debaixo da graça de Deus, querido. A sua dependência não é do governo, a sua dependência não é do prefeito, da saúde, a sua dependência é do Senhor. Se você anda debaixo da graça, não importa o que aconteça, não vai faltar nada para você. E pelo contrário, Deus vai fazer algo que daqui a pouco você vai olhar e falar assim, mas meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? É, aconteceu que Deus se manifestou. E é desse jeito que a gente tem que andar. Lá em Isaías 61, diz que nós iríamos ser empregadores. Que nós iríamos empregar a muitos. Muitas pessoas iriam trabalhar nas nossas vinhas, nas nossas empresas. Mas nós não seríamos conhecidos como empresários. Seríamos conhecidos como sacerdotes do Senhor. Ainda que eu tenha posses, ainda que eu tenha um monte de coisa, eu não sou reconhecido por isso. Eu sou reconhecido como família bendita do Senhor. As pessoas vão olhar para os meus filhos e vão falar ali, vai, homens e mulheres abençoados, benditos, que a mão de Deus está sobre eles. Sabe quando você está debaixo da graça, é quando você está debaixo da mão boa do Senhor. Lá em Esdras fala isso, a boa mão do meu Deus. Mas quando você decai da graça e você anda na lei, você anda por si próprio, você anda querendo merecer. E aí você não consegue. Você anda como qualquer pessoa que não conhece ao Senhor, porque a lei qualquer um conhece, a lei é muito fácil. Escreveu, não leu, pau comeu, qualquer um entende. Mas a graça é só para os filhos. E aí que você percebe que alguém nasceu de novo, é quando alguém anda, viu a graça. Quantos estão me acompanhando? Amém? Sabe, se você conscientemente quer o juízo de Deus sobre o outro, que te deve tão pouco, é porque ainda não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Esse foi o caso de Simão. Sabe, terceiro sinal, é que somos generosos, porque reconhecemos o amor e o perdão de Deus por nós. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então ele deveria ser do meu tamanho. Eu percebi que vocês estão rindo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Um sicômoro é uma árvore, uma pequena, um arbusto, mas que dá para ficar mais alto. É um banquinho, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, meus queridos, quando você ouve essa, você lê essa passagem, você fica pensando assim que Zaqueu era um pecador normal. Quem é o povo que mais sabe mexer com dinheiro? Fala para mim. Quem que você conhece que mais sabe mexer com dinheiro? Lidar com dinheiro? São judeus, não são? São, a maioria deles é dono de, a maioria dos banqueiros são judeus. Muitas empresas, por exemplo, de Hollywood que você vê, são de judeus. Então dinheiro é uma coisa que eles sabem mexer muito bem. E eles dão muito valor para o dinheiro. E Zaqueu era um judeu que coletava o dinheiro dos judeus para dar para os romanos, porque naquela época a Judéia era dominada pelos romanos. E Zaqueu era um coletor de impostos. Só que o Zaqueu, ele não pegava só o dinheiro e dava para os romanos, ele ficava com uma partezinha para ele. Ou seja, ele garfava um. Era um miserável, um sem vergonha. E que era tido pior que prostituta. Ninguém queria ficar do lado de um coletor de impostos. Se você quiser ter uma noção assim, assistindo alguma coisa, tem um aplicativo chamado The Chosen. É um aplicativo que você baixa no celular e tem uma série, e passa várias vezes, e tem lá contando a história de um coletor de impostos. Mateus era coletor de impostos. E aí você vê como ele era tratado, só para você ter uma ideia. Mas voltando aqui, Zaqueu era assim. E ele era o maioral dos publicanos. Ele era o topo, ele era o chefe. Ele era quem comandava o esquema. Ele era muito rico. Só que esse cara, ele queria conhecer Jesus. E como ele era baixinho, ele subiu num sicômoro. O sicômoro é como se fosse uma figueira brava. E ele subiu ali. E não sei se você sabe, a figueira na Bíblia, ela representa a justiça própria. E Jesus chegou e falou assim: Zaqueu, desce daí. Não é para você ficar andando na justiça própria. Desce, que hoje convém que eu vá na sua casa, porque hoje você vai se encontrar com a graça do Senhor. E aí Jesus foi na casa de Zaqueu. E você pode perceber que tanto lá com Simão, o fariseu lá na casa dele, e os outros, eles estavam preocupados com o pecado. Se aquilo era pecado, se aquilo não era pecado. E Jesus não, estava sempre levando a graça, levando a vida. Não, os outros estavam sempre condenando. Se esse profeta soubesse quem é essa mulher, ia tratá-la de outro jeito. Lá com o Zaqueu, como é que pode ele ir lá e ir na casa de um publicano? Estavam sempre o quê? Condenando. Mas esses se condenavam, não recebiam nada de Jesus. Lembre-se, toda vez que você estiver condenando alguém, você não vai receber nada de Jesus. Só recebe aquele que reconhece: eu vou condenar, eu sou o maior condenado que tem aqui. O que Paulo diz? Eu sou o maior dos pecadores, quem sou eu para falar alguma coisa aqui? E aí você vê Paulo recebendo, andando debaixo da graça. Os irmãos estão me acompanhando? Então os fariseus estão sempre olhando para o pecado. Pecou ou não pecou? Fez isso ou não fez isso? Jesus está não, fala assim: vem cá filho, eu vou te levar para outro nível. É o nível da graça, é o nível da dependência, é o nível do relacionamento com o Senhor. Entender o que foi feito ali na obra da cruz do Calvário. E aí Zaqueu estava lá na casa, Jesus não falou nada. Zaqueu teve uma experiência, ele estava tão alegre de Jesus estar na casa dele, ele estava honrando Jesus, falou assim, nossa, ele está na minha casa, ele está aqui comigo, porque ele sabia quem ele era. Ninguém queria estar na casa de Zaqueu, mesmo sendo rico, mesmo tendo muitas posses. Os fariseus queriam chutar, proibiam de entrar na sinagoga, mas Jesus foi na casa dele. A lei mandava embora, a graça foi na casa. Aí foi lá, e ele tão agradecido da graça estar na casa dele, ele chegou e falou assim, olha, eu reconheço que eu roubei, eu reconheço que eu fiz isso, e de quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não falou nada, Jesus não falou assim, Zaqueu, você errou, Zaqueu, você é um safado, um sem vergonha. Não, simplesmente foi lá, e quando ele viu essa atitude de Zaqueu, ele disse, hoje houve salvação nessa casa, porque virou a chave, aconteceu algo. Alguém pode só fechar aquela porta, por favor? Aconteceu algo, virou a chave. Aconteceu algo ali, e Jesus percebeu. Porque não foi obrigado, não foi para agradar. Foi porque ele sentiu, ele falou assim, não, a minha vida vai mudar a partir de hoje. Eu vou restituir. Eu vou fazer a diferença. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. O diabo quer que você ande na base de eu dei e agora eu mereço receber. Deus quer que você ande na mesma base dele. Eu sempre vou dar. Eu sempre vou ofertar. Eu sempre vou ser generoso porque o meu pai é generoso. Então se ele é generoso, eu também sou. E o meu pai sempre tem muito para dar. E como ele dá para mim, eu dou. Então um sinal de quem viu a graça de Deus é que ele oferta. É que ele dizima. É que ele dá as suas ofertas, as primícias, porque para ele não é peso. Ele não dá gemendo lá, ele não dá assim. Não, ele vai lá e fala assim, eu recebi tanto. Eu sou tão grato pelo que o Senhor deu. Quem recebeu a graça de Deus, ele fala assim, eu abro a minha casa para o Senhor, vai fazer célula, vai ter bagunça, sim, qual é o problema? O que é o meu tapete de 1.000 reais? O que é a coxinha lá no meu sofá? O que é o meu banheiro cheio de cocô que a criança passou ali na parede? Está piorando? Calma, pode piorar sempre. O que é isso? Perto daquilo que eu recebi. Estão entendendo o que eu estou falando? O que é dinheiro? Perto do que Deus fez por mim. Isso se chama reconhecer. Reconhecer aquilo que foi feito. Ser grato. E aí porque eu reconheço aquilo que foi feito. O que é vir no culto no domingo? O que é estar junto com os irmãos? É um presente. Eu podia estar na minha cama agora. Morrendo, eu estou aqui, obrigado Senhor, eu te dou graças, eu te agradeço. Ou seja, reconhece, fala Senhor, obrigado, obrigado pelo privilégio, obrigado. Aí nada é pesado, aí o que é liderar? O que é tomar conta de outras pessoas? Peraí, Deus toma conta da minha vida todos os dias, do meu filho, não deixa nada acontecer comigo, me protege. O que é fazer a mesma coisa que Ele faz por mim? Não é nada, é um privilégio. O que é vir aqui servir no culto? Vim aqui, não é nada, perto do que Ele fez por mim. Quanto mais noção, quanto mais revelação você tem da graça, mais você quer servir, mais você quer dar. Mais você quer ajudar, mais você quer investir, mais. Quanto menos revelação, você só fica olhando aonde eu vou levar vantagem nisso? Será que vale a pena? Vive aqui debaixo da lei. Não, se me der isso, eu dou isso. Eu nunca esqueço uma vez. Eu sempre conto essa história, mas como tem visitante, vou contar de novo, e os irmãos já ouviram, ouvi de novo. Tá bom? Uma vez eu estava, nós estávamos no primeiro prédio nosso, e no primeiro prédio tinha um telefone, né? Hoje a gente não usa mais, é tudo celular, mas tinha um telefone fixo da igreja. E eu sempre deixo o telefone fixo, lá no site. Hoje está o meu celular no site, mas estava lá. E era 4 horas da tarde, mais ou menos, eu estava lá lendo a palavra, me dando uma preparada antes de vir para o culto. A gente chegava mais cedo naquela época um pouco. E eu estava lá, sentado lá na minha sala. Daqui a pouco me toca o telefone. E era um rapaz. Isso aí é questão de 6 anos atrás, mais ou menos. E ele ligou para... Falou assim, ah, é da Igreja Videira? Igreja Batista Videira? Falou, não, que é da Igreja Videira. Né, você está ligando para a Igreja Videira de São Bernardo do Campo e tal. Me apresentei. Aí ele falou assim... Aí tem lugar para as crianças, um berçário? Eu falei, tem, mas está em reformas. Precisa ajustar. Aí ele falou assim, e ele era aqui de São Bernardo. Aí ele falou assim, não, porque eu congrego numa igreja lá na Zona Leste, e essa igreja lá na Zona Leste está ficando ruim para eu ir, porque foi uma época que a gasolina subiu muito, e ficava realmente, estava muito caro. Até para dar carona era um sinal de amor, né? Para dar carona para alguém, você já estava falando que você ama a pessoa. E para ele ir para lá, estava ficando muito caro. Aí eu falei assim, tá, mas... Falei, você já conversou com o seu pastor sobre isso? Você já foi lá e conversou com ele sobre isso? Falou, há quanto tempo você está lá? Falou, estou uns 7 anos. Eu falei, já é um bom tempo. Eu falei, provavelmente esse pastor... Quando você chegou lá, você não era crente? Falou, não, eu me converti lá. Eu falei, provavelmente esse pastor... Não, esse pastor, ele me batizou, esse pastor me casou. Aí eu falei assim, ele provavelmente se apresentou a sua filha lá. Falou, sim. Eu falei, você não acha que o seu pastor queria saber de você, a sua situação? Tipo, será que você não tem nenhuma gratidão por aquilo que você tem naquela igreja? Por toda a palavra ministrada, todo domingo. Ele não veio no nosso culto. Mas aquilo ficou para mim assim, eu me coloquei no lugar daquele pastor. E eu cheguei e fiquei pensando, falei, poxa vida, o pastor lá, trabalhando, dando, e lá levando a palavra, orando, se preparando para dar melhor para os seus... E a pessoa, por causa do combustível, está procurando uma outra igreja e vai procurar para saber se tem berçário. Tem estacionamento? Tem lugar para eu sentar? Aí eu olhei para aquilo e falei, é muita ingratidão. E realmente ingratidão me dá um problema mesmo. É uma coisa que eu tenho que avançar muito. E o que eu queria mostrar para ele com aquela ligação, conversando com ele... Que o pastor dele vai dar direção para ele. Ele vai expor a posição, falar, pastor, estou com um problema aqui. Vai ver, o pastor tinha até alguém, ela falou assim, ó, você pode vir com alguém junto. Você pode, não, a igreja vai te dar uma grana, eu quero você aqui. Vamos juntar aqui com a célula, com o pessoal, vamos pagar qualquer coisa. Ou, ó, vou te direcionar para uma igreja amiga nossa em São Bernardo. Mas não. Ou seja, ele estava lá. Mas ele estava só vendo o que ele poderia ganhar com aquilo. Ah, enquanto está confortável, tudo bem. Ah, ficou mais longe, ficou 1 quilômetro mais longe, já não está bom. Ou seja, não viu a graça. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, porque quem viu a graça, fala assim, eu vou com vocês até para o chiqueiro. Não, também não precisa tanto, né? Mas, porque é aqui que eu recebo. É aqui que eu sou alimentado. É aqui que tem o alimento toda semana. Talvez eu não me lembre das palavras, mas eu sei que aquele... É que nem uma vez eu ouvi uma pessoa falando. Diz que uma vez perguntaram para uma mulher se ela lembrava de todas as palavras que ela ouvia. Ela falava assim: olha, eu não lembro, mas eu sei que sem elas eu estaria muito pior. É como comer. Talvez você não lembre toda a comida que a sua mãe fez, mas você sabe que se ela não te colocasse, você comeu alguma coisa, você se alimentou, e por isso você está de pé hoje. Então você percebe que tudo é uma questão de você ter um coração agradecido a Deus. Que pessoas que não têm o coração agradecido a Deus estão sempre murmurando, reclamando, e essas sempre morrem no deserto. Não agradecem pela esposa, não agradecem pelo marido, não agradecem. Sabe, você ouve me falar assim, você fala assim: nossa, pastor, você não tem... Fala assim: claro que eu tenho dificuldade. Minha esposa não é perfeita, eu não sou perfeito. Quando eu olho para um defeito dela, eu lembro que eu tenho mil piores. E eu fico dando graça, louvando a Deus: Senhor, como é que o Senhor colocou uma mulher dessa do meu lado? Aí, em vez de eu ficar olhando para ela e reclamar, eu falo: meu Deus do céu, eu ganhei na Loto, desculpa, na Mega Sena, celestial. Porque se eu olhar para mim, eu não caso comigo mesmo. Eu olho para mim, eu não caso comigo mesmo. Tem cara que não, fala assim: nossa, eu casaria e colocaria mais 10 na fila. É porque ele se acha, ele não olhou para o espelho ainda. Na hora que ele olhar para o espelho, ele vai achar a mulher dele a coisa melhor do mundo. E vice-versa, também há mulheres, para os homens também. É que a mulherada fica mais tocada com esse assunto, né? Eu entendo. Desculpa a brincadeira. Mas é isso, é essa a questão. É o coração agradecido, fala: Senhor, obrigado. Obrigado pela célula, obrigado por tudo. Então, sabe, toda vez que você... Sabe, o desejo de Deus é que eu e você sejamos o quê? Sejamos gratos. Você sabia que na igreja primitiva o avarento era excluído? Eu nunca falei isso para você. Eles não aceitavam avarentos. Avarento é aquela pessoa que não coloca dinheiro, não faz nada. Sabia que na igreja primitiva eles não aceitavam? Não aceitavam. Porque eles pensavam o seguinte: como é que pode alguém ter encontrado com Deus e achar que os bens são dele? Na igreja primitiva, avarento não entrava. E Deus não gosta de avarento. Por isso que a avareza tem que ser sempre confrontada. O que é avareza? É quando a pessoa acha que o dinheiro é para ela, que não foi Deus que deu, foi ela que conquistou. Ou seja, ela anda debaixo do quê? Justiça própria. Mas eu sou bom no assunto, tá bom. Você é bom porque Deus te fez bom. Você é bom com as mãos porque Deus te deu boas mãos. E aquele que entendeu a graça fala: Senhor, obrigado por essas mãos. Se não fosse o Senhor ter dado esse dom para mim, eu não conseguiria fazer isso. Se não fosse a sua inteligência na minha vida, a sabedoria, eu não conseguiria fazer aquilo. E ele tem o coração grato diante de Deus. E ele vai lá e investe. Ele vai lá e ajuda as pessoas. Investe na igreja, investe na vida das pessoas. Não deixa ninguém que está do lado dele passar necessidade. Porque ele reconhece que tudo que ele tem foi Deus que deu. Não é pelo que ele faz, é tudo está na dependência. Se eu estou andando com as duas pernas, é porque Deus permite que eu tenha duas pernas e eu possa andar. Eu conheci um tio não, na verdade era um senhor, mas eu chamava ele de tio. E eu lembro dele todo dia 1º de janeiro, porque não é todo mundo que faz aniversário no 1º de janeiro. E ele faleceu esse ano. E eu lembro dele, e ele... Eu lembrei dele na virada do ano, né? Dia 1º. E faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, ele teve um AVC e ele virou um vegetal. Ficou parado. Não falava nada. Respirava. Ficava sentado. Colocavam ele para dormir. E aí depois, com o tempo, foi degringolando. Eu fui lá uma vez, orei. Mas... é isso. É permissão. E Deus me permite vir aqui todo domingo. Vim aqui falar para você. Eu agradeço a Deus todo domingo por estar aqui. Para mim não é peso, para mim é um privilégio estar aqui. Poder falar dele. Poderia falar todo dia, continuar falando todo dia. Porque para mim é um privilégio. Os irmãos entendem isso? A questão do coração grato. Eu quero que você entenda isso, querido, como um princípio na sua vida, para você ter uma vida muito boa nesse ano. Para você virar a chave, para você chegar e falar assim, não, minha vida esse ano não vai ser igual. Amém? E o último sinal que eu quero falar com os irmãos. Somos gratos porque reconhecemos o amor e o perdão de Deus por nós. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe. E lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, Jesus, toda vez que ele ia curar alguém, ele ia liberar algo na vida de alguém, ele não perguntava, ô, você se arrepende dos seus pecados? Você perguntava qual era o pecado, confessa o seu pecado, não. Ele se acha que no meio das pessoas que ele estava lá curando, as pessoas eram boazinhas ou as pessoas tinham feito várias coisas erradas? Várias coisas erradas. Porque o padrão não é esse. Jesus simplesmente ia lá e abençoava. Ia lá e perdoava, ia lá e curava, ia lá e ressuscitava. Mas ia depender da pessoa que recebeu a resposta, o reconhecimento. E Jesus estava ali perguntando, poxa, foram 10? Cadê os outros? Só veio você? Só você reconheceu o que fez? O que aconteceu? Jesus estava questionando isso. Então a questão toda, essa questão da gratidão. Sabe, a gratidão dele era o sinal que tinha visto a graça. E todo que vê a graça é salvo. Toda vez Jesus termina, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Depois que aconteceu, Jesus já tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Depois que ela falou, a tua fé te salvou. Os leprosos, a mesma coisa, o que voltou, a tua fé te salvou. Os outros foram curados. Só que eles achavam que não era mais do que obrigação. Mas esse não, esse aí voltou. Falou assim, nossa, eu era leproso. Quem é esse cara que fez isso? Quem que é esse ser? Aí ele voltou. E ele gritando, voltando, agradecendo a Deus. Diante lá, você imagina a cena que foi. Reconhecendo que o Rei dos Reis tinha curado ele. E na hora que ele reconheceu, Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Sabe, todo dia nós temos que ouvir isso. A tua fé te salvou. Pode ver que Jesus só falava a tua fé te salvou para quem voltava e ficava esperando até o final. Aqueles outros 9 não ouviram a tua fé te salvou. Mas esse daqui ouviu. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha sido curada e ela podia muito bem ter ido embora. Mas ela mesmo com o risco de ser apedrejada, ela falou, não, fui eu que te toquei. O que ele virou? A tua fé te salvou. Ela reconheceu que se não fosse ter tocado nele, se não fosse ele, nada teria acontecido. Sabe, querido, eu quero te ensinar algo nessa palavra. É que sem Jesus, a minha vida e a sua vida não vale nada. Nada. Não tem propósito. Não tem vida. Você pode ser uma pessoa que vem aqui todo domingo, mas se você não reconhecer Ele, não vai adiantar nada. Se você não reconhecer o que Ele fez na sua vida, quero chamar aqui a equipe de louvor. Se você não reconhecer o quanto que você foi perdoado, o quanto que Ele fez por você lá naquela cruz, não vai adiantar nada. Você só vai ser um mero espectador. Mas quando você acorda de manhã todo dia, dobra o seu joelho e agradece e fala: Senhor, obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado por tudo que o Senhor faz. Eu te dou graças. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim. Mesmo eu não merecendo, o Senhor foi lá e me tirou do inferno e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Quando você vive desse jeito, todo dia, quando você sabe que você, por você mesmo, você não vai conseguir vencer o pecado, mas você fica olhando para Ele, agradecendo por que Ele fez, e fala: Senhor, me transforma, eu reconheço que eu preciso ser transformado. O Senhor vem e te transforma, o Senhor vem e muda a sua vida, e aí você anda debaixo da graça. Eu falei hoje de 4 sinais, tem muitos mais, de quem viu a graça, de quem vive debaixo da graça, mas é uma escolha, viver debaixo da graça, ou viver debaixo da lei, é uma escolha. Mas eu quero te falar, viver debaixo da graça, é quando você entende que não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Nós somos salvos pela graça, e temos que continuar vivendo debaixo da graça. Muitos de nós recebemos o Evangelho, que até para ser salvo às vezes, a pessoa tem que parar de fumar. Tem pessoas que pregam que para você ser salvo, você tem que parar de usar roupas tais, de beber, de fumar, para ser salvo. Não. Jesus diz: vem do jeito que você está. Do jeito que você está, você vem. E do jeito que você está, você continua. E continua olhando para mim, continua olhando para o que eu fiz na cruz. Que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Isso é viver debaixo da graça. Mas tem outros que ensinam para você, agora que você se converteu, não, agora você precisa ser uma boa pessoa. Agora você não pode mais falar palavrão, agora você não pode mais bater na sua esposa, agora você não pode mais fazer isso, mais aquilo. E aí você fica se contendo, porque você ainda continua desse jeito, porque não nasceu de novo. Aqueles que nasceram de novo entenderam a graça. Ele falou assim: ó, eu sei que dentro de mim não habita bem nenhum. Mas eu sei que agora eu estou enxertado nele, e ele é a graça. E eu vou viver debaixo dessa graça. Eu vou viver meditando nele, vou viver olhando para ele, vou viver admirando ele. E você sabe, você só tem aquilo que você admira. Quanto mais você admirar Jesus, mais você vai se parecer com ele, que essa é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu quero falar algo, como eu já tenho dito. Tem muitas pessoas que vêm para o culto, mas elas não nasceram de novo. Elas não experimentam da graça de Deus. Elas vêm para o culto, assistem o culto, participam até das células, mas a vida delas não foi transformada. Elas não têm nenhuma postura dessas pessoas que eu falei aqui para você. E a vida delas continua do mesmo jeito, elas continuam vivendo como elas viviam antes, porque não aconteceu nada, não mudou nada. Zaqueu encontrou com a graça, mudou. Aquela mulher se encontrou com Jesus, mudou. Cada um deles, aquele o leproso se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. Não tem como você se encontrar com Jesus, com a graça, e continuar do mesmo jeito. E quando continua do mesmo jeito, tem que acontecer algo dentro de mim. Eu preciso reconhecer que a minha vida precisa ter um encontro com Deus. Eu preciso me encontrar com a graça, porque eu estou vivendo debaixo da lei. A lei qualquer um entende, querido, mas a graça é só para filho. A graça é só para que eles entenderam. E Deus quer que você ande nesse nível. Que você ande perdoando as pessoas. Que você ande agradecendo. que você reconheça aquilo que você fez, que você anda investindo. Esse é o coração de Deus. Mas peraí, eu estou fazendo isso? Não, não estou. Falei assim, então tem algo errado. Porque era normal que eu fizesse, porque eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho que fazer, tem algumas atitudes de filho. Sabe, meu filho ontem fez uma atitude muito legal. Tem alguns joguinhos que eu, meu filho pergunta, pai, eu posso jogar isso aqui? Porque tem coisas que eu sei que vão fazer mal, eu não gosto disso, tal, ou assistir alguma coisa, os irmãos sabem disso, eu fico muito em cima disso, né, de influência, porque as crianças são uma esponja. Nós também, mas as crianças mais ainda. E aí ontem, ele me ligou, estava com um amiguinho, me ligou e falou assim, pai, ele já tinha pedido para mim olhar um jogo tal, falou, pai, eu posso jogar esse joguinho? Ele veio me consultar, me chamou pelo WhatsApp, a ligação, e falou assim, pai, eu posso jogar esse joguinho? Aí deu uma confusãozinha lá, ele desligou, eu desliguei, aí depois eu mandei uma mensagem para a pessoa que estava cuidando dele, ele falou, pode, deixa ele jogar, eu já entrei aqui, olhei, tudo bem, pode deixar. Aí depois ele voltou, eu fui buscar ele, aí eu falei assim para ele, gostei muito da sua atitude. Da mesma forma que quando você faz algo errado, eu falo para você que está errado, quero te falar, gostei muito da sua atitude, que você veio me procurar para saber se podia ou não. Outros filhos simplesmente iam chegar e falar, se dane o que meu pai acha, eu vou fazer o que eu quero aqui, ponto final. Quero brincar. Mas ele foi lá e perguntou. E enquanto eu não falei, ele não jogou. Mas eu falei para ele, filho, essa atitude sua foi muito bonita. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Toda vez que você se conecta com o pai, você pergunta para ele, você se relaciona com ele, o pai fica muito feliz. Se eu sou pai terreno, fico feliz, você imagina o papai do céu, como é que fica? Que você viva desse jeito, viva debaixo da graça de Deus, sabendo que Ele te ama o tempo todo, e Ele quer que você vive num outro nível, não no nível da lei, pode, não pode, não, não, viva no nível do relacionamento, do reconhecimento, que Ele que é o Senhor, que Ele que morreu na cruz por mim e por você. Quando você vive nesse nível aqui, você vai experimentar, você vai ver a graça, você vai ver o mover de Deus na sua vida. Coisas vão acontecer. Quais? Não sei. Deus é soberano. Mas eu quero te falar que a sua vida não vai ser mais a mesma. Talvez o evangelho que te apresentaram foi o evangelho do chicote. Mas eu quero te apresentar o evangelho do colo. Que Deus quer te colocar no colo e te abraçar. Assim como Ele fazia com João. Que aqui, nesse lugar, saiam Joãos e Joanas, pessoas que recostam a sua cabeça no peito do Senhor, de tanta intimidade que tem, e reconhecem a voz dEle onde eu vi. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé. Sabe, nós não temos muito tempo, mas eu entendi que depois de você ouvir essa palavra, eu não ia precisar pregar palavra de oferta nenhuma.